se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Meu senhor, minha senhora, votangendo a dor do meu sertão, sou nordestino desde menino, aprendi a dividir o pão. Cresci ouvindo história do Nordeste, filho sua glória, arrebatando as garras da opressão. Meu senhor, minha senhora, canto o sol na minha testa, jogo fora o que não presta, planto rima e feijão. Pois poeta sou por necessidade, não cabe a vaidade dentro do meu refrão. Canto os ventos que levam longe as dores do meu Nordeste. Canto as armas dos cabra da peste enfiada no bucho do chão. Canto peixeira na cintura de Lampião, grito a asneira da cerca do meu sertão. Recito verso velado de sangue, a morte da plantação de ame, o cheiro de jamelão. O sul não pode ser a saída, assim como foi para meus irmãos. Enquanto puder fazer da vida, luta farei de coração, pois não arredo pé para nada, não aceito conversa fiada de gente que historicamente reforçou a exploração. E nesse coração nordestino, da secura do destino, dos ventos de uma paixão, sou cabra retado no verso, pés descalço na minha veste, da certeza que um dia vai vencer o meu sertão.
Eu acho sempre importante frisar.
Esse é o programa Vamos à Luta, que já entra no seu terceiro derradeiro bloco na tarde dessa sexta-feira plúmbia aqui na capital madrasta. E a gente começa com Pedro Bomba, grande professor de história da Universidade Estadual de Sergipe. Pedro, se estiver nos escutando, um beijo na sua alma, meu querido. Suas palavras são doídas e extremamente incisivas e entra exatamente dentro dessa pauta do programa de hoje. E o que nós estamos falando é sobre este acúmulo horroroso que faz com que a gente esteja, como todos aí, nos abraçando para ir junto para o abismo, o que é um problema, o que é inimaginável, o que é uma bobagem, o que é um... Por favor, parem. E eu estava conversando aqui também agora com o Cláudio. Cláudio, todo esse programa, todo esse problema, ele sempre vem acentuado ou ele vem enriquecido, vem acrescentado, me perdoe a rima, pela questão da usurpação, não só do trabalho, mas da terra também. Então, a gente falou, eu lembro muito do Jean-Jacques Rousseau no Contrato Social, quando ele falava do bom selvagem. A gente nasce bom, mas a sociedade que nos corrompe, né? Daí veio o Hobbes para falar que não, é o homem é lobo do homem. Mas a questão principal desse assunto que eu queria puxar é a cerca. A partir do momento que cercou, meu amigo, que falou, é meu, aí, cara, essa propriedade, esse sentimento, esse instituto, esse Estado se dilacera, o de compartilhamento. Reforma agrária ainda é possível nesse país?
Então, eu acho que ela não é possível, ela é necessária, acima de tudo, né? Possível não vai ser. Como eu estava te falando agora há pouco. Enquanto você... Assim, eu até podia... Não sei se o pessoal pode ligar aqui para a rádio, mas pode. Liga aí se alguém conhecer se um dos donos de banco desse país não é também dono de latifúndio. Se um dos donos das grandes empresas de comunicação desse país também não é dono de latifúndio. Vê lá se não. Né? Se quem está no mercado financeiro não está diretamente ligado ao modelo de latifúndio, de produção de grãos, que é uma loucura, porque é uma tragédia. E você fala do cercamento, o trabalhador não vai entender o que está acontecendo com ele, enquanto ele não voltar lá atrás, bem lá atrás, e seja ele de origem europeia, seja ele aqui, a gente pensa, ah, os índios não tinham cerca, os indígenas aqui, os indígenas aqui no país, ele não cercava, eles tinham a mesma compreensão de que terra, ar, água são bens não cercáveis e comuns a todos. Só que isso não é uma coisa dos indígenas. Isso acontece na Baixa Idade Média, na Europa. O que era o papo? A terra comum. As pessoas tinham. O que o trabalhador tinha? Você que está ouvindo a gente aí, pensa aqui. O que o trabalhador tinha? Ele tinha acesso à terra, não necessariamente à propriedade da terra. E, de novo, se você vai para o anarquismo de Proudhon ou se você vai para a Bíblia, você vai ouvir a mesma frase. Proudhon, no capítulo 2, começa, inclusive, citando Êxodo. Deus disse, quando deu a terra a Israel, eu a dou por posse e não por propriedade. A terra é minha, diz Deus. Então, assim, o único dono da terra, mesmo se tiver algum, é Deus. Uhum. Tá? Fora ele, qualquer outro que falou está roubando. Uhum. Daí a propriedade é um roubo para o dom. Tá? Bom, na hora que todo mundo tinha acesso a esse bem comum, terra, a esse bem comum água, a esse bem comum ar. O que, que esse ser humano, homem ou mulher, tinha, de fato? O seu instrumento de trabalho, a sua força de trabalho, o conhecimento do que fazer com aquilo, certo? Isso era, e tinha o acesso à terra. Aí um dia chega um cara e fala assim, ó, essa terra aqui é minha. Por quê? Não, porque eu sou barão aqui de não sei quem, eu sou conde de não sei o quê, eu sou visconde de não sei o quê. Mas por que essa terra é tua? Porque o rei me deu. E por que o rei te deu? Não, porque a terra é dele. Mas por que a terra é dele? Porque Deus deu. Pô, legal, né? Cadê a escritura? Cadê onde é que tá lá? Deus dando a terra. Aí começou. Aí você vê um trabalhador, estamos falando aqui tanto do início do processo, que depois foi acelerado no Brasil por um outro elemento também fundamental para nós, para entender aqui, porque o Brasil é o país que fez a pior modelo de escravidão em toda a história da humanidade. O número de pessoas escravizadas nesse país foi maior do que todo o contingente de gente escravizada até então. Estou colocando aí Egito, os povos do Oriente Médio, a China, a Europa, que escravizava a beça, os seus irmãos eslavos, daí que slave em inglês vem de eslavo, né? Porque era ali o poço de pegar gente para... Essa é uma prática da civilização, de opressão. Então, adicionado a isso, você tinha o quê? O trabalhador que sabia fazer o quê com a terra, tinha o instrumento de trabalho, tinha força de trabalho e acesso à terra. Eu cerquei e tirei acesso à terra. Agora ele tem o quê? Ele tem a força de trabalho, ele tem o instrumento de trabalho, ele tinha o conhecimento. Não vai dar para acumular tanto só com a terra. Eu tenho que tirar desse cara um instrumento de trabalho. O instrumento passou a ser propriedade do industrial, principalmente no processo da manufatura e depois da Revolução Industrial. O que, que ficou para o trabalhador? Ele tinha o conhecimento do que fazer, porque manda o dono da fábrica tocar a fábrica, é lindo. Não toca uma. Manda o cara da loja lá tocar sem o empregado. Então ele tinha o conhecimento e ele tinha força de trabalho. E aí, não satisfeito com isso, a gente vê isso acelerar de maneira violenta no século XX. Por que que educação, como dizia Darcy Ribeiro, a péssima educação que a gente tem no país, é projeto, não é acidente. Ah, a gente precisa melhor educação. Não, a educação funciona muito bem no Brasil. Ela transforma a gente em não recipiente de conhecimento. As pessoas não sabem, as pisam em comida na rua e não sabem que estão pisando em comida. A gente não tem alfabetização botânica. As pessoas não têm capacidade de produção própria. Acham que o grande barato da vida é ser empregado. Eu falava com você, eu estou aqui com uma caneta, eu escrevo, eu estou empregando a caneta para escrever. Se eu boto um óculos, eu estou empregando o óculos para ver. E tudo que você quer na sua vida é ser empregado, meu irmão? Dá um tempo. Então, qual é a grande jogada? Eu tiro de você agora o conhecimento do saber fazer por meio da educação. A educação transforma a gente. Se não for isso, observe o resultado de apatia que a gente tem em quem está saindo dos processos educacionais. Não sabe quebrar um ovo, não sabe fazer um pão, não sabe construir uma casa. Sabe seu bisavô, seu avô, falava assim, ah, essa casa aqui foi meu avô que fez, não é que ele mandou alguém fazer.
Ele fez.
Ele fez. Ah, esse móvel aqui foi meu avô que fez. Ah, essa roupa aqui quem fazia era minha avó. Vai perguntar se o neto dela faz? Então, aí você perdeu o conhecimento. O que, que sobrou para o trabalhador? A força de trabalho. E aí ele vende por renda. Sem conhecimento, que não seja aquele restrito conhecimento técnico da ferramenta que o patrão lhe dá. Ele não tem acesso ao meio de produção. E ele não tem acesso à terra onde ele pode botar o pé. Enquanto a gente não fizer isso no campo e na cidade, a gente não vai conseguir construir outra lógica. Se a gente quiser mais emprego, meu irmão, eu não quero mais emprego. Eu quero mais posse. Eu quero mais gente podendo fazer coisa. Porque esse processo... Olha para você mesmo, você só tem a sua força de trabalho. Lógico, você de manhã vai levantar e vai vender ela. Vai alugar ela, para ser mais exato. Ou no, na ponta, como esse governo está tentando, vai chegar no ponto que as pessoas vão vender ela e vão se auto-escravizar, vão fazer fila para ser escravo, para poder comer. Porque você coloca o cara numa sujeição de trocar, e você sabe, no Brasil o trabalho escravo continua existindo exatamente porque as pessoas trocam a possibilidade de dar a sua força de trabalho em troca de comida. A gente uberiza as pessoas, e aí eu acho que é muito bom a gente ter direito trabalhista, ter carteira de trabalho, é um processo, tem que fazer isso. Mas a gente tem que entender que o buraco é bem mais embaixo. Enquanto a gente não desfizer o processo de acumulação primitiva de capital, não vai ter saída, companheiro. É isso aí.
Excelente. Rodrigo, eu queria saber de você, meu amigo, por que tem pobre de direita?
Essa é boa, hein? Essa é boa.
Bom, eu, assim, fundamentalmente, que também como o Cláudio colocou, é a estrutura, né? A estrutura do ensino hoje é feita para passar duas ideias que são extremamente alienantes. A primeira é de que se você se esforçar e merecer, você pode entrar no pequeno grupo dos capitalistas detentores. E isso cria uma cenourinha perversa, né? E a segunda está exatamente no modelo educacional. O modelo educacional em que você apenas passa um conhecimento pasteurizado, digamos assim, ou pré-concebido, sobre conhecimento, inclusive a gente ainda está no modelo de 1930, onde a gente literalmente forma pessoas para trabalhar na fábrica. Usa uniforme, tem o sinal, troca o capataz, você tem que se comportar, você não pode ter análise crítica, você não pode flexibilizar a sua forma de aprender. Isso faz com que você crie um modelo extremamente eficiente para produzir pessoas extremamente ineficientes, né? Então, o que que acontece? Como você junta a isso também toda a questão da repressão, né, da exclusão social, etc., você coloca as pessoas que estão afastadas do centro de poder, afastadas do centro de decisão, numa posição muito submissa. E ela não consegue, obviamente, daí, sem comida, sem uma educação de qualidade, sem conseguir atender seus padrões mínimos de saúde, ter essa reflexão revolucionária que a gente espera, né? Então, de certa forma, a direita acaba oferecendo coisas muito mais concretas, digamos assim, para a realidade deles. Então, o que que ele vai lá na Vila das Torres? Ele oferece asfalto. Ele não oferece uma discussão sobre a importância do pós-capitalismo. Ele oferece telhado para onde ele está chovendo dentro da casa. Então, essa coisa mais imediatista, né, e numa sociedade como a nossa, baumaniana, em que a gente está fragmentado, está olhando só para o dia a dia, está olhando para coisas que são supérfluas, isso faz com que a pessoa identifique nas representações de direita aquilo que pode ser uma coisa de curto prazo, né? Fala, bom, se daqui a 20 anos o mundo vai estar melhor, não é problema meu se vai ter árvore, se vai ter comida, etc. Ele quer saber se na semana que vem aquele sofá que ele acabou de comprar não vai estar inundado de água, né? E eu acho que a gente, de certa forma, na esquerda, quando a gente está em posições de privilégio, a gente acaba filosofando demais, né? E falta uma questão um pouco mais tática de resolver os problemas. Mas eu acho que a gente deve fazer isso de uma maneira que a gente também não perca essa visão de longo prazo, porque ela que é capaz de transformar, né? Então eu acho que assim, eu gosto muito da ideia do pós-capitalismo, eu só não tenho a capacidade intelectual de propor qual é o novo modelo, né? Então nesse aspecto eu acho que a gente tem sim que dialogar com as pessoas e mostrar para eles, falar, olha, entenda que existe uma alternativa, né, que não é tão individualista, que não é tão capitalista mesmo, no próprio senso, para mostrar que não adianta você imaginar que todo mundo vai ter uma Ferrari. Não há elementos possíveis para produzir, não há insumos, né, não faz sentido do ponto de vista da sobrevivência. Mas é possível que a gente consiga pensar que todas as pessoas possam ter capacidade de se locomover, né? Da mesma forma que a questão da terra, não dá para todo mundo ser latifundiário, mas dá para que as pessoas possam ter acesso à terra de maneira que elas possam reproduzir com a capacidade de produção de alimento, etc. E isso é, de fato, diametralmente oposto ao sentido de propriedade privada, né? A gente precisa ter propriedade coletiva, né? Sem a propriedade coletiva, a gente não vai conseguir superar as coisas fundamentais, né, do sistema. E o pobre de direita é aquele cara que fala, bom, hoje eu estou cerceado da minha propriedade, eu quero pelo menos ter essas propriedades básicas, né, que é o carro, a casa, a saúde, etc. E a gente precisa dialogar com isso no curto prazo, não é possível a gente ignorar isso.
Cláudio, comenta aí.
É, eu acho que tá legal isso aí que o Rodrigo falou, concordo com ele. E eu fiquei pensando aqui, ele falou algumas coisas muito sensatas e muito precisas. E queria comentar de novo um pouquinho, para terminar, como a gente começou, falando um pouquinho da prática da Casa da Videira. Senão a gente vai ficar aqui teorizando. Uhum. Então, de fato, por que a gente falou que um outro mundo acontece? Bom, ali, você foi lá, nenhum de nós tem salário. Nenhum de nós está ali com dividindo despesa. Né? Nós temos realmente propriedade coletiva dos meios de produção. Assim como se faz no assentamento do MST também. Uhum. Só que a gente faz isso na cidade. Bom, segunda coisa, ele falou outra coisa muito interessante. Pô, a gente vai ter uma Ferrari. Você sabe por que, que a gente quer ter uma Ferrari? Ou porque quer ter um carro? Ou quer ter um não sei o quê? Porque a gente perdeu... Ivan Illich, que é outro autor, que é o meu autor paradigmático, né? Ele fala de uma coisa chamada saberes vernaculares. Todo, o que, que faz você ser humano? Assim, para quem está ouvindo a gente, sei lá, longe a beça daqui. Uhum. Tá? Cara, o que, que faz você ser um ser humano? São os saberes... O que difere você de outros animais? Porque nós sabemos andar, nós sabemos comer, nós sabemos nos abrigar, nós aprendemos e nós sabemos nos curar e prevenir doença. Observe que esses cinco pontos, esses cinco saberes foram sistematizados. Você não consegue se abrigar sem autorização de um engenheiro para construir a sua casa. A casa que você constrói sem ele não tem autorização da prefeitura, vai ser derrubada. Você não consegue comer se o sistema de distribuição de alimento não te alimentar. Você não consegue andar usando as suas pernas e andando dentro de uma distância que seja humanamente viável. Você tem que entrar num ônibus que o sistema de transporte te leva a 2-3 horas de distância de onde você mora. Você não consegue mais aprender porque você está preso num processo educacional e não num processo de formação de cultura. Você não consegue chamar arte que não seja aquela que seja determinada por esse sistema. E você só vai ser certificado na sua aprendizagem porque o que você sabe não interessa. Eu acho muito legal quando você pega o Krenak e ele é doutor honoris causa, ou Davi Kopenawa, que é doutor honoris causa. Tá, é legal. Mas, cara, eles sabem mesmo, eles são doutores mesmo. Mas não tem certificação. Sim. E o sistema, quando até dá esse título para ele, está certificando. Cara, eu não quero certificado. E o que acontece? Desmontagem desse processo. E aí você falou do pobre de direita, eu quero comentar em um minuto. O pobre de direita que você está falando, primeiro, ele não é inimigo. Primeiro de tudo, ele não é inimigo. O que está precisando? Ele precisa ver. Por que a gente investiu tantos anos na Casa da Videira com resultados concretos, com, sabe? Por que a gente fez a trajetória de um bando de gente que podia estar tendo uma vida de classe média e fazer uma vida de viver coletivo, né? De morar coletivo, de produzir coletivamente, de dividir as coisas, de ter acesso à riqueza? Por que a gente abriu mão da renda e foi direto para a riqueza? Porque a gente abre espaço para diálogo. Você pode dizer, vem cá e dá uma olhada. Isso também está... Nós fizemos isso ontem, Felipe, na sua frente. Você viu fazendo... As mulheres entraram e falaram assim, isso aqui é possível. Isso aqui acontece. Então, essa pessoa que é pobre de direita, ela está num nível em que ela foi completamente internalizada. O nível mais básico da existência dela, ela desaprendeu por um sistema de gerações, ela desaprendeu a se alimentar, ela desaprendeu de curar, ela é questionada com seu saber popular, ela é questionada com seu saber caminhar, ela é questionada com seu modo de aprender, os seus saberes não são certificados, não são reconhecidos. Enquanto a gente não criar espaços e bolhas e rachaduras, como eu falei, onde a gente pode considerar tudo isso digno de honra, sabe, a gente precisa voltar para a mesa da gente com honra. E honrar esse cara. É pobre de direita, mas eu garanto que se ele é pobre, sabe o que ele sabe fazer? Ele sabe botar o asfalto na frente da sua casa. Ele sabe puxar o fio de luz da sua casa. Ele sabe consertar o esgoto da sua casa. Ele abastece o seu carro. Ele tem um monte de coisa e ele é desonrado apesar de fazer isso tudo. Uhum. Que você não sabe. Uhum. Então, chama ele, mostra a honra que ele tem naquilo que ele faz. Pô, pede para ensinar, conversa, mostra e mostra com a sua atitude, com a sua vida, de que outro mundo não só é possível, acontece, tá aí, é visível, é palpável. E que vem junto para ver se a gente faz um outro fim de mundo possível.
Excelente! Excelente! E com essas palavras finais aí, a gente vai chegando ao fim. Rodrigo, eu queria só em 15 segundos aí, tuas considerações, um abraço. Se você quiser deixar recado, redes sociais, como é que a gente acha, alguma coisa assim, e te agradecer muito pelo convite. Por ter aceitado o nosso convite, por estar participando hoje do Vamos à Luta. Um abraço, meu amigo.
Bom, é super um prazer estar aqui. Se vocês quiserem saber mais sobre o projeto Terra do Belém, é www.terradobelém.com.br. Também tem o Instagram, Twitter, estamos tentando ali manter a comunidade animada e informada. Foi um prazer, Cláudio.
Obrigado.
Muito sucesso. Obrigado. Vamos buscar esse novo fim aí, um excelente recomeço. Saúde e socialismo, pessoal.
Saúde, saúde.
Valeu, Cláudio. Muito valeu. Obrigado, hein?
Mesma coisa, quiser olhar no Instagram, @casadavideira, olha lá o que a gente faz.
Excelente. Então tá aí os recados, hoje foi o Vamos à Luta falando sobre mais um mundo novo, sim, é possível. Pessoal, terça-feira a gente tá de volta, estamos aqui na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas. Meu nome é Felipe Magal, junto de Diogo da Silva e Diego Torres, MIG na operação de som, tocamos esse barco. Valeu, pessoal, saúde e socialismo, terça tamo na área, vamos embora pra comer aquele lambu assado. Fui!
Sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Você ouviu o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
É, convence as paredes do quarto.